Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então, eu acho assim, eu posso contar um mitozinho que eu acho lindo?
Deve.
Então, dizem, né, isso eu vi numa história, que quando o ser humano foi criado, isso é um mito grego, né, quando o ser humano foi criado, a Gaia, a Mãe Terra, ela deu o corpo, que era da Terra, dos minérios da Terra, construíram o corpo humano. Zeus foi e insuflou a vida, né? E aí eles começaram a discutir quem era o dono daquela pessoa, né? Porque sem a Terra, só a energia de Deus, que era da vida, não funcionaria. E vice-versa, né? Só o corpo sem a energia de Zeus também não funcionaria. Então, quando foi pensado nisso, eles discutiram e foram no oráculo. Aí o oráculo falou o seguinte: que os dois, tanto a Terra quanto Zeus, né, eles deram a condição daquela vida existir. E quando aquela vida se fosse, a Gaia receberia o que ela deu e Zeus receberia o que ele deu, né? Mas e durante a vida, quem ficaria? E o oráculo ofereceu mais um deus, que chama o deus do cuidado, né? Durante a nossa vida, nós cuidamos da gente, cuidamos ao nosso redor das coisas que tem aqui. A base do xamanismo antigo, o xamanismo é o mais primitivo que nós temos assim de olhar espiritual. O xamanismo, ele falava que a humanidade, ela veio à Terra, ela surgiu na Terra, ela evoluiu na Terra para cuidar do planeta e de todas as coisas que tem no planeta, e que nós nos perdemos nessa história.
Muito,
né?
Muito.
Então
demais.
Hoje, quando nós temos o processo do cuidado, ainda que acontece bastante, né? Hoje temos muita gente que cuida. As famílias, a humanidade sobreviveu por causa do cuidado que é dar, né? Hoje ainda temos muita gente que destrói, que não tem consciência do nosso processo humano, e tem muita gente que já tem consciência desse processo humano, né? Que está começando assim, a olhar mais com o cuidado que tem. Só que esse cuidado também está passando pelo nosso corpo. Então nós já estamos transmitindo para as novas gerações esse cuidado, né? Cuidado com a alimentação, cuidado com a saúde mental, cuidado com, sabe, saia das drogas, sabe, elimine a bebida da tua vida, não, sabe, puxa a felicidade de você, puxa a alegria de você, puxa dentro de você, né? Puxa a paz dentro de você. Não precisa de aditivo para isso. Quando você começa a cuidar dessa maneira, nós estamos fazendo realmente aquilo que a humanidade vai fazer na Terra. Que fora isso, a humanidade se perdeu. Se nós esquecemos o cuidado, nós não temos nem por que estarmos aqui. Então é melhor o meteoro vir e, sabe, deu errado essa. E nós demos muito certo.
Muito, né?
Nós estamos ainda muito certo, né?
Sim.
Eu confesso que eu oscilo assim. Eu tenho uma bipolaridade na minha esperança, né?
Mas você sabe que eu acho que todo mundo tem um pouco, né? Tem um pouco de bipolaridade.
Nossa, então tem momentos... E eu tô sempre, né? Então eu vou, eu faço, ajudo, né? Porque nem que seja momentaneamente, né? Uma melhora momentânea, né? Mas tem horas que a gente daí começa a olhar e começa a ver a reação das pessoas, essa agressividade ou essa coisa. Ou, tem os que estão extremamente agressivos, que são extremamente doentes emocionalmente. Tem aqueles que só querem saber do lucro. Assim, eu ainda não consigo, de verdade, conceber o que está acontecendo em Gaza.
Sim, sim.
Né? Como é que existem pessoas que veem aquilo e que, então eu vou aproveitar um minuto para mim só fazer um comentário sobre o discurso de um deputado na semana passada lá na Assembleia Legislativa. Acho que o senhor está extremamente equivocado ao falar que tem que ter uma limpeza, né? Que tem que, como acontece em Gaza, que como Israel está fazendo em Gaza, então fazer uma limpeza, e tem que acontecer isso aqui também em comunidades mais carentes. Então,
meu
acho
Deus
que
céu.
É isso, ele falou em vídeo, em alto e bom tom, e eu não sei como é que ele fala um negócio desse e não tem uma nota de repúdio, pelo menos eu não vi. Se tiver, alguém me mostra, porque eu não vi uma nota de repúdio, não vi acontecer absolutamente nada para uma pessoa que fala que tem que fazer limpeza. Então, tá certo matar criança, tá certo matar mulher, ou tá certo uma polícia entrar numa comunidade e matar pessoas, né? Então, assim, só... Então, nesses momentos, eu confesso, eu eu perco profundamente a esperança na humanidade. Porque existem falas como essa, e existem pessoas que aplaudem, uma pessoa,
né?
Que apoiam. Né? Então fica muito difícil a gente manter esse nosso... Vamos ter esperança, vamos transformar o mundo, vamos semear o amor, vamos, né, pensar no coletivo. Às vezes você fala assim, vem de uma vez, cometa, e vamos, né, vamos
resetar. Às vezes é difícil ver o copo meio cheio.
É. Pois é.
Mas eu tenho uma tendência a sempre ver o copo
meio
cheio.
Sabe que eu sou também.
Sabe por quê? Veja só, eu sempre tento olhar, e não que eu seja assim uma poliana da vida. Eu entendo que tem essas coisas ruins e horríveis. Sim. Na vida, né? Mas se eu foco só nisso, no horrível da vida, sabe?
Não, daí você deixa de viver.
Eu não consigo nem ajudar as pessoas.
Não, né? Você não consegue fazer
porque
nada.
Porque a minha profissão, ela pede que eu olhe a saída.
Sim,
né?
A luz do fim do túnel.
Talvez isso me esteja isso na minha vida. Mas assim, eu sei assim, que quando eu vejo, por exemplo, jornais demais e tento me informar demais e vejo, eu vejo que só tem coisas negativas ali. E aquilo, claro, que influencia para mim como se fosse o fim do mundo, né? Daquele mundo. Mas eu às vezes, quando viajo para algum lugar onde as notícias não chegam tanto, eu vejo as pessoas em paz e vejo movimentos legais, eu começo a falar, peraí, né? Será que sou eu que estou só bebendo desse tipo de fonte? Ou porque esse tipo de fonte mexe mais comigo? Entende? Então, eu tenho as duas coisas. Eu sei que o que está acontecendo em Gaza é terrível. Como que acontece em alguns países da África, como acontece a Ucrânia e a guerra lá, né, que são as mais famosas. Mas quantas guerras anônimas estão acontecendo agora?
E
a Síria, que nunca mais ninguém ouviu falar.
Não, e as crianças, né, na África, que não só morrem mas desaparecem.
E essas multidões de pessoas que estão atravessando ali o Panamá, naquelas florestas terríveis, daqueles estreitos terríveis na mão de coiotes, né, que são abandonadas para poder entrar nos Estados Unidos, para ser o né, porque o ruim dos Estados Unidos ainda é infinitamente melhor do que a vida que eles levam, para as pessoas andarem quilômetros no deserto, largarem famílias, né, ali, lá. Às vezes, né, esses dias encontraram uma criança sozinha de 4 anos de idade, solta no meio do deserto, porque deixaram a criança, né? Então, a gente vê essas situações tão terríveis do mundo, mas, né, a gente vê o avanço da ciência, vejo as vacinas acontecendo e os tratamentos de câncer cada vez melhores, né? Eu vejo a facilidade que nós temos de termos informações corretas, vejo a tecnologia que vem e ajuda muita gente, apesar de a gente poder usar de maneira negativa.
Só uma coisa. E por isso também que surge o perfil Razões para Acreditar, né?
É
para que a gente não perca. Então, olhar mais Razões para Acreditar, para não perder.
No caso dessa moça que continua com a força dela, que ela mostra através da vida, da dor dela, a força, né? E eu acho isso lindo, sabe? Assim, e uma vez algum escritor falou para mim, para mim não, eu li num livro, se nós olharmos hoje, parece que a coisa está terrível. Né? Estamos muita gente no mundo, o mundo está o equilíbrio do mundo está sendo destruído, assim, a balança do mundo, mas nunca tivemos uma época de paz tão grande na humanidade quanto esse período que nós vivemos.
É a paz em termos de guerra, né? Porque antes, nos períodos anteriores, era aquela coisa de ocupar terra, que disputa de poder de terra. Mas eu acho que a gente está numa guerra muito invisível e ela é muito mais perigosa. Essas que a gente trava assim em redes sociais, essas agressões, essas coisas, elas destroem.
Destrói. Aquela
menina que se matou?
É, destrói.
Né? Então, sem dúvida, hoje a gente não tem guerra como antes, apesar de que as guerras que a gente ainda assiste ao vivo, né? Mas o que acontece no mundo, assim, às vezes me dá. Eu estou falando tudo isso, mas eu tenho uma ONG, eu trabalho, né? Eu não perco a esperança, eu falo, mas é que eu acho que faz parte desse pacote que eu digo para você, desses hábitos, a mesma coisa da higiene do sono. Ah, então quando for dormir, não tome água, não veja celular, nem tela nenhuma, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que a gente às vezes tem que desligar do mundo mesmo para conseguir.
Exato. Eu vejo assim, eu entendo que nós estamos assim hoje com todas as coisas que estão interligadas com a gente. Nós sofremos pelo terremoto de Taiwan, nós sofremos, e porque está acontecendo algo no Japão, nós vemos as crianças em Gaza e parece que está acontecendo aqui do lado, né? E nós sofremos com isso. E quando nós olhamos a realidade do nosso país, a quantidade de pessoas nas ruas, que a maioria, a grande maioria, são pessoas que precisavam estar em clínicas, né? Porque são doentes que estão ali, não são os vagabundos que estão ali, né? A gente vê essa frase desse deputado, que é uma frase higienista, né? Então, em
vez... Ah, só uma coisa, o Mário me corrigiu, que ele não falou limpeza, ele falou faxina. É cultura da morte, ele usou a palavra faxina.
É, faxina, né?
Precisamos fazer uma faxina.
A gente faz faxina para tirar o lixo, né? É bem isso que assim, ele quis dizer. Então, quando a gente pega esses termos terríveis dos caras, a gente mostra primeiro a ignorância de quem fala isso, é profunda, né? E nós sabemos que os ignorantes, eles têm frases simples, entende? Porque eles não têm acesso à complexidade das coisas.
E eles se transformam com ênfase, né?
Com ênfase na frase simples. Né? Eles botam uma frase simples que não, e essa frase simples não é a realidade, né? É simples da gente olhar para o sol e achar que o sol, a terra está parada e o sol que mexe. Isso é simples. A complexidade é você entender a ciência que está por trás disso aí, de que nosso planeta que roda em torno do sol e não o contrário. A mesma coisa para essas visões.
Ainda bem que hoje em dia não vai para fogueira nem nada.
Então, quando a gente coloca, quando a gente bota um deputado desse que tem uma fala, para quem ele fala isso? Para as pessoas ignorantes iguais, entende? Que vão pensar aqui. E vou dizer, apesar da ignorância ser grande, ela não é a maioria. Entende? Sabe, apesar do mundo estar um caos, existe muito equilíbrio ainda no mundo.
Ai,
então,
que bom,
né? E a gente espera que o dia que o desequilíbrio acontecer totalmente, não só a humanidade sofre, como nós estamos sofrendo pelo clima, mas todo o planeta termina no dia que tiver o desequilíbrio total. Então, vamos evoluindo, né?
Vamos evoluindo. Para os próximos programas, mandem sugestões assim, de tema, o que vocês gostariam de ouvir. A gente combinou de trazer programa sim, programa não. Vamos trazer um convidado, então provavelmente semana que vem teremos uma
vamos
convidada.
Ver, semana que vem ou outra, nós vamos ter uma convidada que vai falar sobre autismo em adultos e pessoas idosas. Eu conversei com ela, com a Renata, ela já topou vir aqui. Só está precisando fechar o dia direitinho. E ela estava falando que ela é uma grande pesquisadora nessa área de autismo, principalmente com crianças, e ela trabalha também com esse autismo tardio, que chamam, né? Da pessoa descobrir. E ela trouxe assim, alguns casos que são muito interessantes, que ela vai falar, de pessoas que falam, putz, grilo, depois desse diagnóstico eu entendo porque eu não conseguia manter naquele trabalho, ou porque eu não conseguia manter dentro daquele relacionamento, porque as pessoas me acham estranho isso, aquilo. Né? E era o comportamento de um autismo, mas são pautas autísticas que a gente chama, é como se fosse a margem do autismo, está sendo cada vez mais. E vamos falar também do excesso de diagnóstico, né? Será que não existe isso? Estão diagnosticando demais, botando em caixinha?
Exato. Né? É que hoje é aquela. A gente teve um programa também que a gente falou da doença para chamar de sua, né?
É.
Dos super diagnósticos, né?
Do excesso. Os diagnósticos imensos, né? Eu tenho que ver minha enzima. Até saiu uma reportagem, acho que foi na televisão, falando desses soros que estão na moda.
Ah, da soroterapia, né?
É, que está na moda.
Não, mas
né?
Aqueles são horrorosos, porque ali parecia que tinha até corante, né? Então, você chegava na clínica e tinha cardápio, né? E até o da felicidade, o da beleza, da depressão,
porque
né?
Eles acham que vai dar... Porque, assim, fica tudo virado em neurotransmissor. Como eu falo, nós temos três olhares. O olhar físico, o olhar psicológico e o olhar espiritual. Essas falas de que vai achar felicidade através de neurotransmissor é o olhar físico. Que não... Nem... É a base da base do ser humano. E aquilo não é. Felicidade, depressão e essas coisas não são necessariamente causadas por neurotransmissores baixos. Entendeu? Isso a gente toma remédio para mexer no físico. Mas se não cuidar do mental e do espiritual, não adianta nada remédio. Principalmente para essas áreas, né?
E por favor, procure um terapeuta, né?
Procure médicos, terapeutas, né?
Pessoas qualificadas.
Pessoas qualificadas que não tenham o discurso do pronto, do salvação, do milagre.
Ai, que seria maravilhoso. Uma pílula para cada problema.
Juventude,
né?
Eterna, não existe isso, tá? Existe a realidade. Então, na realidade, nós temos que trabalhar bastante. E cuidado dos caminhos rápidos, os caminhos curtos. Ai, tô dando conselhos de um ancião.
Conselho de um Ancião é ótimo. Já tem livro com esse nome.
Conselho de um Ancião. Cuidado. Bom, cuidado, cuidado com os atalhos da vida. Cuidado com os atalhos.
Rumo à carteirinha do
a carteirinha, o show do Caetano com metade do preço.
Isso aí. Mas é que você vai ficar lá em cima, lá longe, não vai enxergar.
Será? Ah, me tirou agora, né? Não, eu vou, quero estar ali na frente, cantando assim, né? Leãozinho, chorando assim.
Gente, então estamos terminando mais um Mente Aberta, né? De aniversário, que falamos tudo e não falamos nada, mas falamos muito, vai.
Falamos.
Hoje foi um popurri aí de tudo.
Tá bom, gente? Muito obrigado por quem participa com a gente esse um ano. Tá, é um prazer muito grande. Mande as suas ideias também para o programa. O
que posso é interromper tema? Rapidinho?
Claro.
Se vocês me permitem, eu preparei um textinho de um ano para vocês.
Ai, que lindo.
Coisa linda, diga. Olha só.
Bom, seguinte. Queridos colegas e amigos, hoje é um dia de celebração, de reconhecimento e de agradecimento. É com imensa alegria que envio o meu mais sincero parabéns a vocês, talentosos apresentadores do programa Mente Aberta, que completa um ano no ar hoje. Um ano de reflexões, de debates profundos e de descobertas compartilhadas. Um ano de inspiração para todos que têm o prazer de sintonizar a Rádio Cultura e se deixar levar pelas suas vozes tão cativantes. A jornalista perspicaz e comprometida, cuja curiosidade incansável nos traz as histórias mais fascinantes e nos mantém informados sobre as questões que moldam o nosso mundo. Ao psicólogo habilidoso e dedicado, cuja expertise nos conduz pelos meandros da mente humana, oferecendo insights preciosos e conforto para aqueles que buscam entendimentos. Juntos, vocês formam uma dupla imbatível, enriquecendo nossas vidas com conhecimento, empatia e inspiração a cada programa. Que este primeiro ano seja apenas o começo de uma jornada incrível, repleta de sucesso, crescimento e realização. Que o programa continue a desbravar novos horizontes, desafiando mentes e corações com sua perspicácia e talento. Obrigado por compartilharem suas vozes, suas ideias e seus corações com a gente. Que o futuro reserve ainda mais conquistas e momentos memoráveis para o Mente Aberta. Parabéns por um ano extraordinário e que venham muitos mais. Com carinho, eu.
Lindo. A gente vai levantar daqui a pouco e dar um abraço. Lindo, a gente não sabia disso.
Marcinho. Querido. Obrigado.
Obrigada mesmo pela participação, por ser essa pessoa que entra com a gente, né, em toda e qualquer, né, brincadeira que a gente faz, com participação super importante. Você também vai lá, você pesquisa. Né, a gente imaginou que seria um programa de uma dupla e virou um programa de um trio.
Virou
um trio. Muito, né? Legal. A sua participação, e até quando a gente fez a foto, a pessoa falou assim: ah, finalmente estou conhecendo o Marcinho.
Sim,
né? Então, obrigada pela parceria. Marcio.
Obrigado
mesmo, sabe? Acho que esse programa, esse trio, né? A gente faz um triângulo, assim, sabe? E ele funciona super porque bem. Nós três somos, estamos na nossa competência, sabe? Então, ó, você falou da Marta, realmente a Marta traz assim o insight ali na hora, né? A ideia bacana com essa garra dessa Yansan, que deve ter uma Yansan com certeza instalada em algum canto aqui, né? Eu tento trazer um pouco do meu trabalho e você incrível. Traz, às vezes, o pé no chão da gente, sabe? Eu já vi que muitas vezes você traz assim, opa, dá centrado aquilo que você fala e como você traz aqui pra gente, e a alegria também. Né?
É isso.
Muito obrigado.
Vida longa, mente aberta.
Vida longa, mente aberta. Obrigado, Marta. Pelo obrigada, convite, Cris. Sabe?
Obrigada.
E realmente é um prazer muito grande estar aqui com você. A tua competência, assim, é extraordinária, sabe? Quando você não vem, né? As pessoas falam, né? Nossa, cadê a Marta?
Eu tento suprir da melhor forma, mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa.
Marcinho supre, a gente faz o programa, mas a gente sente que falta aquela energia que tem Sim. aqui, sabe?
Que bom. Né? Obrigada, gente.
Muito obrigado. E muito obrigado vocês que participaram com a gente, tá? Um grande
obrigada,
beijo.
Gente. Tchau, tchau. Beijos.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.